DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos este jornal em Moçambique, onde vários bairros da cidade de Tete e Moatize estão inundados e várias infraestruturas públicas e privadas desabaram.
Muitas casas estão por baixo das águas e as famílias estão na estrada sentadas. É mesmo muito triste e preocupante.
Acordo de publicidade celebrado entre o governo angolano e a Euronews no ano eleitoral preocupa ativistas.
Há uma Angola que acontece na Euronews que quem está em Angola não vê.
Ainda em Angola, líderes comunitários ameaçam não votar no MPLA nas eleições de agosto próximo.
O senhor presidente da República, reabilitar muito bem nossa estrada. Sem reabilitar, nós não vamos votar.
Ainda nesta edição, não perca as emoções do Cani que decorre nos Camarões. São estes os temas que corporizam este Jornal da Manhã de quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, com a apresentação de Amós Fernando. Fique conosco. Está interrompida a circulação rodoviária entre as cidades de Moatize e Tete, na província de Tete, no centro de Moçambique, devido às inundações que deitaram abaixo uma parte da ponte sobre o rio Rovubwe e galgaram a estrada nacional número 7, que dá acesso à ponte Cassuende sobre o rio Zambeze. As cheias causadas pela passagem da tempestade Ana também provocaram a morte de pelo menos 6 pessoas, desalojaram mais de 300 famílias e inundaram vários bairros da cidade de Tete. Em entrevista à DW África, o governador de Tete, Domingos Viola, diz que mais de 2 mil pessoas poderão ser afetadas pelas inundações só na cidade de Tete.
A situação é péssima, nunca tivemos um cenário idêntico ao nível da nossa cidade, porque quase 2 ou 3 bairros da nossa cidade estão inundados devido à fúria das águas do rio Rovubwe.
Uma comissão multissetorial foi criada para apoiar no resgate das pessoas. Júlio Calengo é membro desta equipa e descreve o cenário vivido na cidade de Tete.
Muitas casas estão por baixo das águas. E as famílias estão na estrada sentadas, não é? É mesmo muito, muito, muito triste e preocupante ter que presenciar aquela situação. Acredito que até amanhã é possível saber em termos de danos causados nas famílias.
Até ao final desta terça-feira, pelo menos 200 famílias já tinham sido retiradas das zonas de risco no bairro de Xingose para a Escola Industrial de Matudo, segundo confirmou a DW África, Júlio Calengo.
Temos crianças, idosos, e a nossa preocupação neste momento é pedir cobertores, vestuários para as crianças. É muito bom que tenhamos naquele local refeições minimamente garantidas para que as pessoas possam se alimentar.
Domingos Viola garante que há mantimentos apenas para as próximas horas e lamenta que parte das famílias afetadas pelas inundações no bairro Xingose já tinham sido reassentadas depois das cheias de 2019.
Então, se já temos que ser muito persistentes, colocarmos essas pessoas para zonas mais seguras, para que esses fenómenos idênticos não possam acontecer nos próximos tempos.
A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta que a cidade de Tete ainda está numa situação de risco, segundo explica Agostinho Vilanculos numa entrevista à STV, parceira da DW.
Neste momento nós estamos com um nível muito alto na bacia do Rovubwe e já ultrapassou o alerta em quase 4 metros, isso é substancial, mas estamos a continuar a receber precipitações acima de 100 milímetros em 24 horas, isso é preocupante.
A fúria das águas derrubou uma parte da recém-inaugurada ponte sobre o rio Rovubwe, ligando as cidades de Tete e Moatize. A infraestrutura teria ficado danificada nas cheias provocadas pelo ciclone Idai em 2019. E a reabilitação custou ao Estado moçambicano cerca de 4 milhões de dólares. Neste momento está cortada a ligação rodoviária entre as cidades de Tete e Moatize, distritos de Mutarara e Doa,
até o Malawi via a Estrada Nacional número 7. A passagem pela ponte Cassuente sobre o rio Zambeze também está interdita por causa das águas que galgaram a estrada. Na tarde desta terça-feira, 7 pessoas que faziam parte da comitiva do governador de Tete, Domingos Viola, e do edil da cidade do mesmo nome, César Carvalho, que fazia a monitoria da situação das cheias, foram arrastadas quando tentavam passar pela estrada submersa próximo da ponte Cassuende. Até ao fecho desta edição, uma pessoa ainda não tinha sido resgatada.
DW, do centro da Europa, para si.
E é sobre este tema que perguntamos hoje na nossa página do Facebook: que medidas Moçambique deve adotar para reduzir os impactos das cheias no país. Feliciano Espintinha diz que penso que o governo deve sensibilizar as pessoas a não construir em zonas baixas e construir infraestruturas de qualidade que possam suportar a qualquer tipo de fenómeno natural. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o ministro das Obras Públicas, João Machatini, considerou ontem que é incontornável a cobrança de portagens na estrada circular de Maputo, porque vai servir para a manutenção da via. A medida entra em vigor a partir do próximo dia 1 de fevereiro, numa altura em que tem sido alvo de muitas contestações. O governo de Moçambique anunciou ontem 2 dias de luto nacional a partir das 00h desta quarta-feira, em memória das 28 vítimas mortais no acidente de viação registrado no sábado na província da Zambézia, centro do país. Em Angola, arranca hoje em Luanda o julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, preso desde setembro de 2020 sob acusação de fraude fiscal, peculato e branqueamento de capitais envolvendo valores superiores a 1 milhão de euros. A coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ana Graças, disse ontem que o arquipélago tem condições para ser o primeiro país africano a eliminar a pobreza extrema que, segundo o governo cabo-verdiano, afeta 115 mil pessoas.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África. Agora vamos a Angola, onde, em ano de eleições gerais, continua em vigor um alegado acordo de publicidade celebrado entre o governo angolano e a emissora Euronews. No contrato estabelecido em 2017, o canal de televisão europeu assumiu divulgar notícias favoráveis ao regime angolano, o que terá gerado algum desconforto da União Europeia. A ex-eurodeputada Ana Gomes exige a revisão dos apoios financeiros atribuídos por Bruxelas ao referido canal, que perdeu independência e credibilidade. Detalhes com João Carlos.
Ana Gomes é contra a propaganda paga com dinheiro público da União Europeia para promover governos cleptocratas, como era o caso de Angola. Foi a ex-eurodeputada que denunciou junto de instâncias da União Europeia a existência de um contrato de publicidade entre a Euronews e o governo angolano. Quando era membro do Parlamento Europeu, a política portuguesa escreveu à alta representante para a política externa, Federica Mogherini, e à comissária para a Economia e Sociedade Digital, Maria Gabriel, a manifestar o seu desagrado, depois de ter sido alertada sobre a existência de um contrato com o referido canal de televisão.
Alertei as comissárias. Na sequência disso, fui contactada pelo próprio diretor da Euronews, que veio ver-me a Bruxelas, no Parlamento Europeu. Fiz uma visita à Euronews, em Lyon. Verifiquei que, não obstante ter muitos bons jornalistas e ter um potencial extraordinário, na verdade, confirmava-se este tipo de entendimentos.
Uma fonte bem informada confirmou a Ana Gomes a existência do referido cumprir do acordo estabelecido em 2017 entre o já extinto Grecima, Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração de Angola e a Estação Televisiva Europeia, então detida por um milionário egípcio.
A mim incomoda-me que as autoridades europeias, e em particular da Comissão, com a responsabilidade por uma informação isenta e independente, não tenham atuado de forma mais clara para mudar a situação na Euronews. Mas não tenho informação que até hoje isso tenha sido realmente revisto.
O acordo visava divulgar notícias favoráveis ao regime angolano, com realce para as oportunidades de investimento. A evidência da parcialidade da Euronews foi mais notória durante a campanha eleitoral em Angola em 2017, quando o canal televisivo europeu deu ênfase aos discursos do então candidato João Lourenço, omitindo falar das reclamações sobre as irregularidades levantadas pela oposição angolana. Em reação, a direção da Euronews respondeu à DW por e-mail que tem acordos de publicidade e patrocínio com mais de 40 governos em todo o mundo. A estação dá conta que a promoção do turismo e investimento é o grande sector de publicidade em todos os canais de notícias internacionais e de negócios. A direção do canal europeu assume que o acordo com o governo de Angola é uma parceria deste género. Cédric de Carvalho, um dos 17 jovens angolanos julgados e condenados em 2016 por alegados atos preparatórios de rebelião, também denunciou o acordo numa recente conferência no Instituto Universitário de Lisboa, à luz dos últimos acontecimentos em Angola. O ativista radicado na Europa diz que a Euronews continua a fazer uma campanha de propaganda às obras realizadas pelo governo angolano.
Basta assistirmos a Euronews para ver isto. Há uma Angola que acontece na Euronews que quem está em Angola não vê.
Por isso, Cédric de Carvalho receia que
se parta para as eleições com a Euronews a fazer um trabalho de publicidade, de propaganda eleitoral que favorece, nomeadamente o MPLA, no poder de 1975, e se prevê que adotará o mesmo comportamento. Este comportamento, inclusive, é discriminatório, como foi em 2017.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Muito obrigado, João Carlos. E continuamos a falar de Angola, onde é algo inédito neste país. Quase 40 líderes tradicionais, homens e mulheres, fizeram-se à estrada na província de Malanje e percorreram quase 300 quilômetros em protesto contra o governo do MPLA, que sempre apoiaram. Dizem ter sido esquecidos pelo executivo de João Lourenço e pedem mudanças. Analista ouvido pela DW África considera que o protesto pode ter impacto nas eleições deste ano. A reportagem com o correspondente da DW África em Malanje, Nelson Camuto.
37 líderes tradicionais percorreram a pé mais de 200 quilómetros para dizer chega ao governo do MPLA. A marcha de protesto durou 7 dias. O regidor Zacarias Pedro conta que a vida na sua terra é um autêntico drama. Falta apoio à população, os produtos básicos estão cada vez mais caros e os agricultores não conseguem escoar as colheitas para a cidade porque faltam estradas.
As coisas está a apodrecer, não aparece sítio de vender. É motivo que nos trouxe aqui. Tudo sofre. Sabão é crise, tudo é crise.
Conceição Augusto, conhecida por Rainha Capanda, também se mostra desesperada com a situação na sua terra.
Cria lágrima na vista para mim. A forma que o governo está a nos meter atrás, nós como município de Marimba.
O governo esqueceu-se da população, resume os líderes tradicionais. E para agravar a situação, nem sequer os receberam em Malanje, apesar de terem percorrido tantos quilómetros desde as suas terras. O soba Gaspar Dunge, da aldeia de Marimba Nzenza, diz que está farto das promessas do governador provincial Norberto dos Santos e do MPLA.
Ele disse porque fica ainda, podiam marcar audiência ou podiam pedir ainda na administração municipal para vocês agora virem saber. Não, nós já estamos chateados. Sempre nos prometem, estrada.
A revolta das autoridades tradicionais pode ter repercussões nas eleições gerais deste ano, afirma o advogado Joaquim Ernesto.
É um facto inédito. As autoridades tradicionais sempre foram cúmplices naquilo que é a manipulação da comunidade para que então pudessem aderir às questões das políticas falhadas. A palavra do soba dá sorte e dá azar. E se os sobas, na verdade, querem que se mude o paradigma de governação, os sobas têm um papel muito importante naquilo que é a tomada de decisão da comunidade no que diz respeito a quem votar.
O soba Gaspar Dunge promete que o seu povo não vai votar se as autoridades provinciais continuarem a ignorar os seus apelos.
Nós não vamos votar. Estamos a falar claramente. O senhor presidente da República deve saber, esse ano nós devemos ver nossa estrada reabilitar muito bem. Sem reabilitar, nós não vamos votar.
Em resposta, Fernandes Cristóvão, diretor do Gabinete da Cultura indicado pelo governador provincial para negociar com os sobas, reconhece que há dificuldades nos acessos, mas indica que já foi feito o trabalho para minorar esses problemas.
O município de Marimba, no âmbito do PMI, beneficiou de 8 projetos. De entre os 8, 3 são de terraplanagem, justamente para facilitar melhor a circulação de pessoas e bens.
De Malanje para a DW, Nelson Camuto.
DW Notícias.
Na Etiópia, os rebeldes da província norteña de Tigray anunciaram ontem que foram forçados a retomar os combates na província de Afar, semanas depois de uma retirada para a sua região ter aumentado as esperanças de paz no país. 9 soldados senegaleses da missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, estão desaparecidos desde última segunda-feira. Presume-se que os mesmos estejam sob custódia de rebeldes de Casamassa após um confronto durante uma operação contra o tráfico de madeira, anunciou ontem o exército senegalês. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, se comprometeu a construir um órgão mais eficaz, responsável e transparente durante o seu segundo mandato de 2022 a 2027, após ser formalmente nomeado para este período nesta terça-feira pelo Conselho Executivo da entidade. Pelo menos 32 pessoas, entre as quais mulheres e crianças, foram mortas em ataques ocorridos no domingo na região do Batabi, no Sudão do Sul, marcada por atos de violência étnica, denunciou ontem às Nações Unidas.
DW Futebol.
Continuamos a olhar para o futebol, neste caso vamos aos Camarões, onde estão em disputa os oitavos de final desta competição que decorre naquele país africano. António Deus, bom dia. Mais uma vez, duas seleções desta vez também garantiram um lugar nos quartos de finais.
Senegal e Marrocos estão apurados para os quartos de final do CAN 2021. A seleção marroquina venceu o Malawi por 2-1. O Malawi até marcou primeiro por intermédio de Mahango, logo aos 7 minutos. Ainda na primeira parte, En-Nesyri empatou para a seleção marroquina. E já no segundo tempo, uma das estrelas do Paris Saint-Germain, Hakimi, fez o 2-1 final. Marrocos irá conhecer o adversário dos quartos de final esta quarta-feira e logo no jogo cartaz entre Costa do Marfim e Egito. Já Senegal, que venceu e eliminou Cabo Verde por 2-0, irá jogar os quartos de final com o vencedor do encontro também desta quarta-feira entre o Mali e a Guiné Equatorial.
DW, espaço do ouvinte.
Dissemos na abertura deste jornal que vários bairros das cidades de Moatize e Tete estão inundados e várias infraestruturas públicas e privadas desabaram. E na nossa pergunta do dia queremos saber que medidas Moçambique deve adotar para reduzir o impacto das cheias. Para já, Rosário Ntepa escreve que o governo, junto dos seus parceiros, devem criar medidas de contingência em todas as zonas de risco e, se for possível, evacuar todos os residentes das zonas ribeirinhas para as zonas altas de forma obrigatória. E depois, para já, Hakuna Matata diz que ao invés de gastarem bilhões de meticais na compra de viaturas luxuosas, deveriam investir no desenvolvimento de infraestruturas capazes de resistir a estas situações e no desenvolvimento humano, dando bons exemplos e dando bons salários. Colocamos assim ponto final a este Jornal da Manhã de quarta-feira, que esteve na apresentação de Amos Fernando e a edição de Madalena Sampaio. As notícias regressam logo à noite com a dupla Guilherme Correia da Silva na edição e Ibrahima Darami na apresentação. Até lá, fique bem.